Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Eu quero!
Sim.
Então vem ouvir essa história.
Oi, aqui é a Thaís Maruoca e hoje eu vou trazer para vocês uma historinha bem importante. Ela é sobre algo que acontece de verdade no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente nem vê acontecer. Esse episódio de hoje é para te ensinar sobre o que é o trabalho infantil. Então vamos lá? Espera só um pouquinho que a história já vai começar.
Eu vou te contar uma história agora. Atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão, da tua mão, da tua mão.
Ainda estando na escola, mesmo ainda crescendo, mesmo ainda querendo e precisando aprender muito sobre esse mundão que me espera, lá vou eu para a feira, para a oficina mecânica, para a plantação, para o semáforo, para a fábrica, para a casa da madrinha, para a cozinha, para o calçadão. Eu e minhas mãos, minha caixa de doces, a enxada, a tesoura pontuda, o fogo, a graxa, a vassoura. Eu sou a criança brasileira. Na verdade, sou um dos tantos meninos e meninas que precisam trabalhar por um montão de motivos. Porque o pessoal lá de casa ficou sem trabalho. Porque já tenho tamanho para isso, como dizem. Ou porque é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Porque só o dinheiro que está entrando em casa não dá para comprar o nosso leite. Não sei todos os motivos que fazem crianças dos quatro cantos desse Brasilzão precisarem sair da escola, esquecer das brincadeiras e parar de dormir até mais tarde de sábado para virar adulto mais cedo. Também não faço ideia de quem inventou essa história toda, esse palavrão trabalho infantil. Até o nome é feio, eu acho. Mesmo não sabendo o porquê dessa criançada toda estar trabalhando, eu sei bem o que acontece depois. Não me contaram, não. Também não li por aí. Ainda nem sei ler todas as palavras. Eu vi. Vi em cada luz vermelha quando o sinal fecha e o menino joga os malabares para cima como se estivesse brincando. Mas, na verdade, a coisa é séria. Ouvi no chuá do rodinho dos meninos no para-brisa dos carros, naquele sol de meio-dia. Senti o cheiro da comida que a menina prepara para o neném no horário em que deveria estar indo para a escola. O tic-tac do relógio que a gente fica esperando passar para poder descansar ou brincar um pouco também está marcando o tempo da nossa infância indo embora no meio do trabalho. Um tempo que eu custei para aprender que não volta, que faz a gente virar adulto e continuar trabalhando. E aí? E quando a gente cresce, o que acontece? Olha, eu ainda não cresci para saber, mas fico observando meu tio, que cortava mandioca quando tinha minha idade e quando ficou mais velho, não tinha aprendido a ler e precisou continuar trabalhando com a enxada porque não podia mais arranjar outro emprego. Hoje, ele tem várias marcas nas mãos e vive reclamando de dores nas costas que a minha tia me contou que são de tanto carregar peso. Eles se conheceram quando ela tinha acabado de fazer 18 anos E assim como ele, trabalhava desde criança na casa da madrinha onde ela cresceu, porque minha avó queria que ela estudasse na cidade grande. Mas, para falar a verdade, a madrinha, Dona Zélia, nunca levou minha tia para a escola. Ela só ensinou a tia Carmen a cozinhar, limpar a casa, passar as roupas e cuidar das outras crianças. Ela me contou que não se importava em ajudar porque não faz mal nenhum, mas chorou muito quando percebeu que tinha que trabalhar tanto que não sobrava tempo para brincar, estudar, dormir direitinho e passear. Só deu para ela sair da casa da madrinha quando fez 18 anos, bem no ano em que conheceu meu tio Zeca e os dois ajudaram a me educar. Isso tudo que eu contei é o que os adultos chamam de trabalho infantil. É quando uma criança ou um adolescente que ainda não fez 14 anos precisa cumprir tarefas de adulto e, por causa delas, para de estudar, brincar, dormir e fica em perigo por ficar até a noite na rua, mexer com fogo ou estar com pessoas que não querem o seu bem. Mas sim, estão preocupadas com o dinheiro. Quando me contaram isso, fiquei com um monte de perguntas na cabeça. Então quer dizer que com 14 anos posso fazer o que eu quiser? Quem foi que decidiu que a idade é essa? O que acontece quando a criança está trabalhando de um jeito que machuca? Quem ajuda? Descobri que não é bem assim como eu estava pensando. Quando o adolescente faz 14, ele pode trabalhar sim, mas com uma condição. Precisa ser como aprendiz. Aprendiz é o menino ou a menina que, além de estudar, faz algum tipo de trabalho que respeita seu crescimento, seu corpo e seu tempo. Aí dá para aprender um trabalho, ganhar conhecimentos e continuar estudando. Dá para ser aprendiz até os 24 anos. Mas com 16, já pode trabalhar que nem gente grande com uma condição. O trabalho não pode ser perigoso, não pode acontecer à noite e não pode ir contra a lei, muito menos machucar o adolescente que está conhecendo o mundo do trabalho. Todos esses direitos de estudar, trabalhar com segurança, brincar, praticar esportes, ter saúde e tal e coisa, vieram junto com um livrão cheio de leis pensadas para a gente. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é tão importante que pessoas de todo o mundo elogiam e se esforçam para que ele continue existindo para cuidar de nós. O ECA, inclusive, foi conquistado pelo povo brasileiro, que foi às ruas para protestar e dizer que crianças precisam ser respeitadas, que temos direitos e estamos crescendo. Por isso, precisamos de cuidados especiais. E que maravilha ter uma lei todinha nossa para nos defendermos e podermos lutar contra qualquer violência. Tudo isso por causa da força da voz dos brasileiros que se uniram para cuidar da criançada. Não é legal? Mas como o trabalho infantil é um vilão, como aqueles das histórias em quadrinhos, não adiantam só as letras no papel dizendo que ele é proibido, não. Precisa de gente assim, de carne e osso, como eu e você, além de muita coragem para enfrentar e lutar contra ele todos os dias. Até porque estamos falando de milhões de meninos e meninas deixando de ser crianças por um motivo tão triste. Quem é toda essa gente que acorda de manhã para lutar? Todos podemos ser, sabia? Inclusive crianças e adolescentes. Quem melhor do que a gente mesmo para saber como é ser criança e adolescente no Brasil, hein? Quando o ECA nasceu, a nossa lei mãe, a tal Constituição, palavra difícil, né? Falou que todo mundo precisa cuidar dos brasileirinhos. A família, o governo do país e todas as pessoas da sociedade. Então não tem dança das cadeiras para decidir quem é que cuida de nós. Tem lugar para todo mundo. Demais, né? Assim tem mais gente para ficar de olho no trabalho infantil e não deixar ele acontecer. minha. Enquanto essa galera está lutando contra o trabalho infantil, tem um outro pessoal que defende o vilão e faz de tudo para que ele continue aprontando contra a criançada. Para dar mais força para o nosso lado, então, existem os super-heróis prontos para defender nossos direitos. E eu vou contar para você quem são eles. Um dos mais conhecidos é o Conselho Tutelar, um esquadrão de 5 pessoas que se unem para defender direitos de meninos e meninas que estão desprotegidos. Quando estamos passando por qualquer violência, como trabalho infantil, ou conhecemos uma criança ou um adolescente que, sim, podemos telefonar para o Conselho Tutelar da nossa cidade e fazer uma denúncia. Não precisa dizer quem é você. Eles aceitam denúncias anônimas. O importante é explicar direitinho o que está acontecendo, onde e como. Aí, o esquadrão envia um de seus heróis para resolver o problema a partir do que está escrito no ECA. Pode levar um certo tempo, é verdade. Não existe passe de mágica, né? Porque problemas como o trabalho infantil são bastante complicados e envolvem muitas pessoas, como a família, quem compra ou dá trabalho para a criança e todo mundo que vê aquilo acontecendo, mas não denuncia. Mas o conselho vai até o fim para salvar o menino ou a menina que está sofrendo. Uma das armadilhas de vilões como o trabalho infantil é convencer a gente de que o Conselho Tutelar é um bicho papão que corre atrás de crianças pelas ruas. Mas esse é só um truque para tentar impedir a gente de dizer não e denunciar, pedir ajuda e se sentir abraçado para nem chegar perto de monstros como ele. Um outro herói a quem podemos pedir ajuda é o Disque 100. Ele é como o hospital dos nossos direitos. Funciona 24 horas por dia, inclusive de sábado, domingo e feriado, até porque os vilões não chegam com hora marcada. É só teclar 3 números. 100. Não importa qual o telefone. E a ligação não custa nada. Ela nos leva para o Portal Nacional de Denúncias do Disque 100. E a gente não precisa dizer nosso nome nem coisa do tipo. Tudo que eles pedem para saber é quem está sofrendo com aquilo. No caso do trabalho infantil, aquela criança ou adolescente. Que tipo de violência está rolando? Quem é que está fazendo aquilo? Como a equipe pode chegar até o lugar? E há quanto tempo aquilo está acontecendo? Além de entender qual é a gravidade da situação da vítima e se a violência já foi denunciada para outro herói antes de ligar para o Disque 100. Pelos 4 cantos do Brasil, eu encontrei homens e mulheres, meninos e meninas como nós, lutando contra o vilão, o trabalho infantil, se organizando em grupos e criando maneiras criativas e práticas para enfrentar esse vilão. Um desses movimentos é a Rede Peteca, programa de educação contra a exploração do trabalho da criança e do adolescente. Imagine uma grande rede de pescador que é lançada no mar e traz dezenas e centenas de peixinhos. Cada nó que permite que essa rede fique bem costurada é o encontro dos fios. Assim como os pescadores, quem cuida das crianças e dos adolescentes também se organiza em rede e reúne em cada nó muitas pessoas dispostas a doar seu tempo, trabalho e talento lutando contra violências como o trabalho infantil. E além desse programa, existe também o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho. Ele defende o interesse dos trabalhadores em todos os estados do Brasil, além de promover ações para cuidar dos direitos das crianças e adolescentes que, como aprendemos aqui, têm idade certa para trabalhar. Então a Rede Peteca é como se fosse também um grupo de super-heróis, ajudando a enfrentar esse trabalho infantil. E tem também mais um super-herói, que é o MPT, o Ministério Público do Trabalho. Sabia que ele defende o interesse de todos os trabalhadores em todo o nosso país? O Ministério Público do Trabalho também cuida dos direitos das crianças e dos adolescentes. Mas se você conhece uma criança ou um adolescente como um colega de classe, vizinho, amigo ou até mesmo alguém de quem você não é próximo e que está trabalhando antes de crescer, denuncie. Se está acontecendo com você, denuncie também. Não tenha medo de falar com qualquer um desses super-heróis, porque todos os dias eles trabalham para defender meninos e meninas como nós. Foi o que eu fiz, ou melhor, foi o que fizeram por mim. Depois de tanto ir para a escola e levar bronca por dormir na aula, sabe? A professora não entendia que eu não estava dormindo por querer. Eu estava mesmo muito cansado por trabalhar até tarde. Pior ainda foi quando comecei a ir mal nas provas, até em história, minha matéria preferida.
Uh-oh!
Eu já não tinha tempo para estudar para as atividades, ler o que a pro pedia e fazer minhas lições de casa. Foi aí que, numa terça-feira, a diretora pediu para me chamar na sala dela. Ela queria conversar sobre o que estava acontecendo. Disse que eu nunca fui aluno de dormir nas aulas e que estava preocupada. Nossa, eu morri de vergonha. Não queria contar o motivo. Fiquei tão nervoso. Acabei me enrolando nas palavras e ela me pediu para dizer a verdade porque só queria ajudar. Então eu decidi contar tudo. Expliquei que estava trabalhando para ajudar lá em casa e que tudo começou com uma forcinha aqui, outra ali, depois uma falta na escola ou duas, até que quando dei por conta, estava todo dia no trabalho e até tarde. Mas eu entendia que minha mãe não fazia isso por mal. Ela precisava de ajuda em casa. E ela trabalhou quando criança, então achava isso normal. Mas o que a diretora me ajudou a entender é que não tem nada de normal no trabalho infantil. Não é normal não dormir direito durante a noite. Não é normal precisar carregar tanto peso se ainda nem tem o tamanho para isso. E com certeza, não é normal deixar de ser criança por um motivo tão triste. Ela me explicou também que muitos adultos defendem o trabalho infantil porque trabalharam quando crianças em uma época diferente e acham que é certo educar as crianças de hoje em dia assim. Mas o que eles precisam entender é que lugar de criança é na escola, preparando seu futuro. Muitos deles trabalhavam quando o ECA nem existia. E não devemos repetir os erros do passado, né? Foi por isso que ela telefonou para o conselho tutelar e um dos conselheiros foi até a minha casa conversar com a minha mãe. Eu estava na escola e não sei direito como aconteceu, mas ouvi que o moço voltaria depois de um tempinho lá em casa para ver se a situação tinha mudado e que se alguma coisa parecida acontecesse, a diretora voltaria a falar com ele. Foi aí que a minha história recebeu cores novas e eu entendi a importância da tal denúncia. E tão importante quanto denunciar é saber a diferença entre o trabalho infantil e as nossas tarefas e responsabilidades. Porque coisinhas como lavar a louça, arrumar a própria cama, varrer a calçada, colocar o lixo para fora e alimentar um animalzinho de estimação não são trabalho infantil. São pequenas ações que ajudam a deixar o nosso lar mais limpo e organizado. Isso não quer dizer que você deva fazer tudo sozinho ou deixar de estudar por isso, nem pensar. Mas dar aquela força em casa não faz mal nenhum. Pelo contrário, ajuda a gente a entender que é nosso papel cuidar do que nos faz bem. Sabe o que faz bem de verdade? Poder acordar todo dia e ser criança. Brincar do que quiser, dormir um tempão, comer bem, correr na grama, ir para a escola, fazer amizades. Ter direitos também é ser criança. Lutar contra o trabalho infantil também é ser criança. Do nosso jeitinho. Sem ter pressa para crescer. Aprendi que ser criança é ter medo só de bruxa ou de fantasma. Plantar só se for sonho. Construir só se for o nosso futuro. Pôr a mão na massa só se for para brincar na terra, na areia, na rua. Eu sou a criança brasileira. Eu sou cada uma que pede ajuda, tantas vezes sem saber como. Eu sou cada uma que se machuca por precisar ser adulto mais cedo. Também sou cada criança que denuncia. Sou cada uma que é salva e pode voltar a ser criança. Eu sou você, com este livro nas mãos. E sou também a próxima criança que vai ler. Somos juntos a esperança dos meninos e meninas que não podem estar em casa ou na escola para ler e aprender, para ser e crescer. Nós somos a sementinha da transformação do nosso Brasilzão, nossa casa. E essa força não tem vilão nenhum que possa vencer. Não vamos deixar. Aqui o trabalho infantil não entra, porque nós dizemos não. Eu sou cada criança que luta contra a exploração.
A história acabou. Atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
O nome desse livro é Pronto ou Não, Lá Vou Eu. De criança para criança, vamos falar sobre trabalho infantil. De Ana Luísa Calisto. As ilustrações são de Sté Marino. Se você quiser comprar esse livro, o link está na descrição desse episódio. Agora a gente vai ouvir a mensagem de 5 ouvintes do podcast, da Maria Eduarda, Maria Júlia, Valentina, Clara e Isabel. Vamos lá?
Oi, Thaís Maruoca, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda, eu tenho 8 anos, eu já mandei mensagem aqui no podcast e a minha historinha favorita é... A da Menina da Cabeça Quadrada é o Marcelo Marmelo Martelo, da Rosa Parks e do Martin Luther King. Um beijo, tchau!
Oi, Maria Eduarda! Que bom te ouvir aqui de novo! Obrigada por mandar mais uma mensagem aqui pra gente! Ai, adorei! Você gosta de várias historinhas prediletas. Eu amo todas essas que você mandou também. Maria Eduarda, obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua mensagem. E espero que você tenha gostado da historinha de hoje, tenha aprendido um pouco também, né? Sobre esse assunto que é tão importante. Obrigada, viu? Um beijo bem grandão pra você. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Maria Júlia.
Oi, meu nome é Maria Júlia, eu tenho 7 anos, moro em Maringá, Paraná, e as minhas historinhas preferidas são um menino em busca do menino contente, a topeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela, a rainha louca, 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 e esconde, esconde. Tchau, Thaís. Beijo.
Oi, Maria Júlia. Obrigada pela mensagem, obrigada pelo seu carinho e por compartilhar aqui com a gente as suas historinhas prediletas. Essa historinha do esconde-esconde é bem legal, né? Tem várias aqui que são brincadeiras, assim, com as palavras. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Se você tiver alguma dica também de livro que você gosta de ler por aí, pode compartilhar. Várias dicas que eles me dão por aqui, eu que vou atrás também, compro o livro para trazer aqui para vocês. Eu adoro saber os livros que vocês gostam também. Obrigada pelo seu carinho, Maria Júlia. Um beijo! Agora a gente vai ouvir a mensagem da Valentina.
Oi, Thais Maruoca. Meu nome é Valentina Moura, eu tenho 6 anos. A minha história favorita é... A topeira que queria saber quem tinha fazido cocô na cabeça dela, a Greta Esperta, o Diabo dos Três Cabelos de Ouro e a Menina da Lanterna. E também tem aquela história que eu amo, ela é a minha predileta, que ela fala... para as crianças que não pode. Ela é muito legal. Eu amo porque ela faz assim, ó. Não, ela faz um monte de placa e diz: não, 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 não pode. E aí todo mundo se junta e faz também. Isso é para proteger a natureza. Eu amo porque as crianças aprendem que é para fazer o bem à natureza. E também eu assistia desde os meus 3, 4 anos e 5. Agora eu tô com 6 e eu continuo ouvindo para mim saber qual, em vez de eu aprender nas histórias, eu aprendo nas suas. Porque as suas são mais legais e são para dormir. E também, o nome da minha mãe também é Thaís. E aí também, eu quero dizer para você que eu peço Deus te abençoe e também que você continua com muitos seguidores do Vem Ouvir Essa História. E para todo mundo aí que ainda não manda o áudio, vem aqui, escreve aqui no Instagram, vem ouvir essa história, que aí aparece o negócio da Termaroc. E aí quando você pode ver as histórias, você também pode mandar uma mensagem para ela. E também, eu queria te dizer também isso daqui, ó. Que arroba o podcast. E eu te amo. Beijo, Thaís Maruoca. Te amo.
Valentina, eu tô impressionada como você se comunica bem, como você fala bem. Olha só. Você podia ser minha ajudante aqui? Falar com os seguidores, falar com os ouvintes do podcast, contar a historinha do jeito que você conta bem, você fala bem assim. Tô impressionada com a sua desenvoltura, viu? Muito obrigada pela sua mensagem maravilhosa, obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua torcida. Amei, amei tudo que eu ouvi na sua mensagem. Obrigada, viu? Um beijo bem grandão pra você e um abraço bem apertado. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Clara.
Oi, Thaís Maruoca. Eu sou a Clara, tenho 8 anos. E quantos dias, pai?
17.
17. Eu fiz a conta, só que não tinha muita certeza. Meu livro favorito é Mais Papai.
Mais papai.
Eu e meu pai somos muito seus fãs. A gente ficou feliz de saber que você já frequentou a escola que eu estudo.
Eu acho que ela frequenta ainda, porque eu já vi ela lá na escola. Quando eu vi a foto dela na internet, para procurar o telefone para mandar mensagem, eu falei, cara, eu conheço essa mãe. Ela tem filhos lá naquela escola, que não pode contar. E aí eu fiquei muito feliz, que a gente é super fã. A gente ouve sempre no carro, né, filha?
Uhum.
Eu falo, o que você quer ouvir, filha? E aí você fala o quê?
Thaís Maruoca.
É isso aí.
Beijo, tchau.
Tchau.
Oi, Thaís Maruoca. Eu esqueci de cumprimentar que eu fiz aniversário dia 21 de junho.
Oi, Clara. Gente, que mensagem gostosa. Obrigada. Olha que legal, a gente tá na mesma escola, você e meus filhos. Pela sua idade, será que você tá na sala do Leon? Ou na outra sala do lado da sala do Leon? Na próxima vez que a gente se vê, vai falar comigo pra eu saber quem é você. Clara, obrigada. Obrigada pela sua mensagem, pelo seu carinho, do seu papai também. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E, Clara, parabéns. Atrasadíssimo, né? Mas parabéns pra você. Muitas felicidades, eu espero que seu dia tenha sido bem gostoso, que você tenha se divertido muito por aí. E espero que você tenha gostado da historinha de hoje também. Um beijo bem grandão pra vocês. E agora a gente vai ouvir a última mensagem da Isabel.
Oi, Oi, Thaís Maruoca. O meu nome é Isabel. Eu moro na Itália. E a minha história preferida é o burrinho ruivo. Um beijo.
Oi, Isabel. Eu não conheço essa história. Procurei aqui para ver se eu achava o livro e eu não achei, porque agora eu fiquei curiosa para saber como será que é a história e como será que é esse burrinho ruivo. Sabe que eu tô ruiva também, né? Fiquei pensando se ele tá parecido comigo agora. Isabel, obrigada pela sua mensagem, querida. Obrigada pelo seu carinho. Fiquei muito feliz de recebê-la aqui. Um beijo bem grandão pra você. E pra você que está nos ouvindo, se também quiser mandar uma mensagem, é só enviar lá pelo Instagram, no @ Vem Ouvir Essa História. Muito obrigada e até a próxima historinha. Tchau!
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.